Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado para a gente falar sobre o comportamento dos preços da arroba. A gente vai lá para o Mato Grosso do Sul, numa região que tinha aí uma tradição muito grande na produção pecuária, mas nos últimos anos vem perdendo um pouquinho dessa tradição em função da transformação da região numa região produtora de grãos, mas ainda assim tem lá a sua estrutura importante de produção. Quem nos ajuda a entender o mercado ali na região de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, é o Túlio Denari, ele é pecuarista na região. Bem-vindo, Túlio, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu comentei certo, Túlio, é isso mesmo? Está havendo aí uma alteração de atividade aí na região, a pecuária perdendo espaço para cultura de grãos?
Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar no Notícias Agrícolas. Realmente, você introduziu o que está acontecendo na nossa região. A região se transformou nos últimos anos de um potencial pecuário enorme para um potencial produtor de grão e não perdeu em rebanho muitas cabeças. Então, nós temos aqui ainda um forte movimento de compra de gado, principalmente para frigoríficos, né?
Continua
Nós
sendo uma
temos um
referência na formação de preços aí no estado, né, Túlio?
Sim, porque nós estamos próximos a Campo Grande, que é a capital e que detém os frigoríficos mais importantes, né? E então a gente está numa região que tem toda um fluxo de gado muito grande.
São quantos frigoríficos atendendo vocês aí?
Dentro do raio de ação aqui de Campo Grande, tem 4 a 6 frigoríficos de porte grande, fora os frigoríficos menores, né? Eu estou falando de frigoríficos que têm capacidade de abate de 4 mil cabeças por dia, frigoríficos que têm capacidade de abate de 2.500 cabeças por dia.
Muito bem. E como é que está a situação do mercado, dos preços aí do boi gordo na sua região, Túlio?
Preço do boi não sobe muito. De ontem para hoje houve uma elevação de preço de R$ 1, mas há praticamente 2, 3 meses esse boi está dentro da faixa de R$ 143 a R$ 146. Ele não muda isso muito. E hoje está trabalhando aí os frigoríficos grandes comprando a 146 e os pequenos comprando a R$ 147 a roupa do boi.
Mas você acha que isso é uma volta ou um início de uma retomada de um movimento de alta para os preços, Túlio? Tem alguma sinalização nesse sentido?
Eu acredito que não, porque primeiro que não há muito boi ofertado. Os frigoríficos, embora estejam trabalhando com metade da sua capacidade, eles não aceleram as compras, né? Eles têm a estratégia de comprar pouco para não forçar o mercado. E não existe também gado a ser ofertado, porque nós estamos no período de seca de 4 dias aqui. Então, nós estamos sem conseguir produzir, a não ser gado confinado, sem conseguir boi no pasto. Então, não há muita oferta.
E mesmo assim, os frigoríficos estão conseguindo fazer as rodarem.
Estão conseguindo fazer as escalas rodar. Dentro de um prazo curto de uma semana, as escalas estão rodando.
É, né? Mas não são escalas cheias, né? Não são escalas completas, pelo que você me contou, Túlio.
Não são escalas completas. E no meio disso ainda tem havido arrependimento, que é quando o frigorífico compra o gado a um determinado prazo e quando ele vai embarcar, o comprador do frigorífico acompanha o embarque e desiste da compra, porque o gado não está pronto para o abate, o gado não tem terminação, então o frigorífico não vai conseguir pôr no mercado, ele arrepende da compra e não faz o embarque e não leva o gado para o frigorífico. Tem acontecido isso aqui.
Ah, é? Ah, isso em função do gado não estar pronto, então.
Exato, porque o pecuarista tem o gado no pasto e o gado já esteve tendo uma situação melhor. Só que depois dos períodos de geada E essa seca, uhum. o gado voltou, né? Ele emagreceu e perdeu qualidade, perdeu terminação, né? E aí fica difícil vender esse gado.
E esse tal do arrependimento do frigorífico tem feito diminuir escalas por aí, Túlio? Você tem observado isso?
Tem acontecido janelas na escala, né?
Ah, é?
O frigorífico marca o embarque, não consegue embarcar, ele tem que correr atrás de outro gado em um período curto, porque precisa, por a indústria continuar funcionando, a indústria de abate, né, e venda. Então, fica numa eterna luta de procura gado, mas são lotes pequenos, sempre lotes pequenos, né? Uhum. Os lotes maiores são de confinamento, esses não tem problema, são gados já controlados e pesados, né? Então,
mas mesmo com essa dificuldade de compras, o frigorífico não aumenta o valor pago pela roupa, Túlio?
O preço não sobe. O que a gente percebe aqui no mercado de bezerros é que tem uma percepção que a roupa vai subir porque o mercado de bezerro está aquecido. Mas o da roupa de frigorífico mesmo, o gado terminado, o gado pronto, esse está parado, o preço está difícil de subir.
E qual que é a justificativa?
A justificativa é que não há consumo, não tem demanda.
Eles não conseguem repassar um aumento da cotação para o preço da carne, no final das contas.
Exato. Nós já passamos o dia 20 e o fim de mês, geralmente, é mais fraco a venda no mercado, né? Porque a população está passando por uma dificuldade enorme, o Brasil está numa crise sem precedentes, então o consumo de carne realmente deve estar, não está aquecido.
E as exportações, os frigoríficos são exportadores aí na região?
Tem os frigoríficos exportadores. O que a gente escuta é que a venda para a China e mesmo para a Europa, ela está boa. Os frigoríficos estão conseguindo vender muita carne e crescer muito nesse mercado. Só que só frigorífico grande que tem habilitação para vender no exterior, né? Uhum. Os pequenos não.
E isso dá uma equilibrada aí no mercado e impede que haja uma pressão sobre a oferta, né?
Exato. Sempre que compra gado para o mercado interno, tem essa barra. O preço do consumo interno aqui, pouco interessa que a carne possa ter mais valor. Então, não sobe o preço.
Ô, Túlio,
tem ganhado...
pode contar, desculpa. pode falar, desculpa.
Tem aumentado o preço do gado são os programas de novilho precoce, incentivo e prêmios, né, por qualidade, por terminação. Esses prêmios podem aumentar o preço da roupa para o produtor em até R$8.
Mas daí não é todo produtor que faz isso, né?
Não é todo produtor. Isso depende de ter o gado rastreado, depende de ter inscrição em programas de novilho precoce, ter um nicho de mercado de venda desse carne premium, né? Mas isso é a minoria, né?
É, né?
A maior parte dos produtores não consegue isso.
Muito bem. E qual é a sua expectativa aí em relação ao preço, Túlio?
Não é animador. Eu não sinto que o preço vá crescer mais do que os R$150, não. Eu acredito que vai ficar nessa faixa aí até começarem as chuvas e vai aparecer mais gado de pasto e o preço vai se manter nisso.
Tá. Você falou que hoje está entre 146 e 147, dependendo do porte aí, do frigorífico. Esse valor compensa para o pecuarista?
Eu acho que a pecuária está numa enrascada entre custo de produção e valor de produto. Não está compensando.
É? Está apertada aí a margem?
A margem é muito apertada. Principalmente para quem faz reposição na bezerro, os bezerros estão com preço, né? A troca hoje é negativa. A troca por um boi gordo por bezerros hoje é bem negativa.
Ah, é? Como é que está essa relação hoje?
A gente imagina um boi gordo custando aí R$2.700 e um bezerro a R$1.500, você não está trocando um bezerro 1,7 por cada boi gordo, né? E esse 0,7 é o custo de produção. Tirando disso o seu custo de administração, custo de perdas, de mortes e outras coisas, está trabalhando no vermelho, o invernista, né, engordador de gado.
É, né? É, situação bastante complicada, realmente. Existia aí uma expectativa de uma retomada das cotações, principalmente nesse segundo semestre, mas se esperava que o mercado consumidor reagisse com aumento das compras chinesas, com a volta dos Estados Unidos. A ministra Tereza Cristina disse que está aguardando até o final desse mês o posicionamento dos Estados Unidos, né, em relação àquela verificação que foi feita aqui nos frigoríficos brasileiros. Quem sabe sai alguma novidade nesse sentido, né? Apesar dos Estados Unidos não serem grandes compradores de carne brasileira, mas pelo menos o aval dos americanos em relação à carne brasileira, a aprovação dos americanos em relação à carne brasileira, acaba abrindo novos mercados também, né, Túlio? Vamos ver se dá certo, pelo menos isso, né?
É, a expectativa era do crescimento do mercado interno. O Brasil, com a mudança de governo, que voltaria a haver crescimento econômico, que não aconteceu, né? Nós passamos o primeiro semestre aí patinando, estamos patinando ainda, então isso frustrou. Não só o mercado de carne, frustrou todos os negócios do Brasil, né?
É verdade. Bom, mas enfim, vamos continuar acompanhando de perto esse mercado. O fato que ali em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, existe aí um mercado que está comprando compassadamente esses animais na tentativa de evitar uma pressão nas cotações. Apesar de não existir uma oferta abundante de animais nesse momento, o que tem, que está sendo ofertado, está sendo suficiente aí para atender a demanda dos frigoríficos nesse momento. Poucas alterações, portanto, são registradas nos preços da arroba. Quem trouxe as informações para a gente foi o Túlio Denari, pecuarista lá na região. Obrigado, viu, Túlio? Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos.
Abraço para você. Tá, então, o mercado do boi lá no Mato Grosso do Sul. Mercado ainda aguardando por uma retomada do movimento de alta. Vamos aos preços do boi no mercado futuro. Lá na B3, você tem a seguinte movimentação. Aliás, quase sem movimentação. O único negócio que saiu agora na parte da manhã foi para outubro, R$160,40, recuando em relação à cotação de ontem, 0,06%. Novembro acabou mantendo R$ 161,80, a mesma cotação de finalização do mercado no dia de ontem. O indicador Esalq BMF medido pelo CPEA subiu 0,23% no dia de ontem a R$ 155,05. Esses são, portanto, os números do Boi Gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques.